Sardinhas e Lua. O menino tinha faces de rosas e grandes olhos acesos. Enquanto a mãe formigava longe, desentranhando o pregão, ele mantinha-se sentado à porta de casa, os pés unidos e as mãos nos joelhos, como um faraózinho. Galinhas ativas e cães tristes erravam pela calçada. Gatos preguiçavam nos telhados. O melhorio lavava roupa no tanque público. Mas, quando chovia, não se viam lavadeiras, nem galinhas, nem gatos. Só um ou outro cão triste. O empedrado reluzia friamente sob a chuva e o enxurro arrastava pela valeta diante do menino esqueletos e cabeças de sardinha. Também arrastava outras imundices, mas o que feria mais a atenção eram os despojos de sardinha. Ao anoitecer, a mãe do menino regressava com o tabuleiro vazio.
Vendi as sardinhas todas, joia. Todas. Só trago a tua.
Dizia ela ao menino, amorosamente, agachando-se para lhe dar a mão. Sem dizer nada, o menino descolava o rabito da soleira fria e entrava em casa, em passos curtinhos, pela mão enorme da mãe.
Vou já fritar a tua sardinha.
A mãe pousava o tabuleiro, acendia o lume.
Tens muita fome, joia.
Não tardariam os homens grandes? O menino sabia, e olhava medrosamente para a porta da rua, enquanto a mãe deixava escorrer um fio de azeite na sertã.
Tens muita fome, joia.
Diante do lume, com a saia preta tremeluzente de escamas, a mãe parecia um firmamento. E o menino, numa lamúria, entre dois bocejos.
Mãe, vamos no meio.
Já os homens grandes perpassavam lá fora, espreitando.
Pronto, joia.
A mãe tirava, com o garfo, a sardinha da sertã.
Com pãozinho? Sim. Vê lá se te pelas.
Os homens grandes iam entrando silenciosamente. Trêmulo, o menino soprava a sardinha jacente num pedaço de broa para esfriar e pedia.
Mãe, deixe-me tomar a sardinha lá fora.
E os homens grandes à espera, silenciosos, expelindo fumaças para o teto. Uma prisca saía voando a piparote, logo morrendo em centelhas no escuro.
Pois sim, joia. Mas tem cuidado, não te calquem os pezinhos.
Recomendava a mãe. E entre beijos chilreados à orelha do menino.
Eles hoje vão-se embora cedo, vais ver.
Sim, mãe.
E o menino, em passos curtinhos, ia sentar-se outra vez à soleira da porta com a sua sardinha no pedação de broa. Antes de se aferrolhar no quarto com o primeiro dos homens grandes, a mãe olhava risonhamente o menino e o menino, semivoltado, olhava seriamente a mãe. Mas logo da rua surgiu o gato. Muito afoito, mesmo arrogante, cauda no ar e a exigir.
Olá, miau!
Dizia o menino ao gato, afagando-lhe o lombo veludíneo e dava-lhe da sua sardinha. Depois, manquitando, acercava-se o cão, tristonho, humilde, caldo entre as patas, a suplicar.
Olá, au, au.
E, acariciando o focinho sofredor do cão, o menino dava-lhe da sua sardinha, até que ela despontava, branca e gorda, no negrume dos telhados.
Olá, luinha.
Sorrindo, o menino oferecia à lua o resto da sua sardinha, nas mãozitas estendidas, como num prato. A lua sorria também ao menino, que julgava ouvi-la dizer.
Tome tu, menino.
O que sossegava o menino. A lua tinha as faces cheias e o menino tinha as cavadas. A lua não era como ele, nem como o cão, nem como o gato. A lua devia comer muitas sardinhas. Com a consciência tranquila, o menino punha-se a esbichar o resto da sua sardinha, chupando golosamente os dedos. No fim, comeria o pão. Erguia a miúde os olhos à lua, já alta, e sorria-lhe. Eram muito amigos. E lá ficava a sorrir-lhe, arrotando a sardinha, na friagem da soleira, cada vez mais absorto, cada vez mais farozinho. Nem dava pelos homens grandes que saíam, assim como não confia à sapateta pesada daqueles que iam chegando. E um tacão crudelíssimo, um tacão retardatário, calcava invariavelmente os pésitos. Que grito! E a mim chorava enquanto sentisse as dores, deitando cuspe nos pésitos, o único remédio que conhecia. Vinha o cão, tristonho, cabisbaixo, a manquitar, e lambia-lhe os pésitos, a cara reluzente de lágrimas, de novo os pésitos. Rabujando, o menino afagava a contrapelo o cão que o lambia e olhava medrosamente para dentro, onde alguns homens grandes estavam ainda à espera. Depois, água nos olhos, sacudindo por soluços, fitava outra vez a lua, numa queixa muda, até ao último dos homens grandes sair.
Anda, Joia, vamos dormir.
A mãe curvava-se para o menino, sem abotoar a blusa, sem compor a cabeleira.
Viste como hoje foi depressa? Viste?
O menino abraçava, contente, triunfante, e sobre aquele ombro nu, suado, mordido, erguia um olharzinho radioso à lua, um último, para que a lua soubesse. Ele, o homem pequenino, ia numir toda a noite com a mãe, toda a noite. Mais tarde, quando chovia a aguaça, correndo impetuosamente pela valeta, arrastava consigo os despojos da sardinha, misturado com outras imundícies.
Olá, bem-vindos ao 55º episódio do Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. Eu sou o Pedro.
Eu sou a Helena.
E eu sou a Adila.
Neste episódio eu visto a história Sardinhas e Lua, de Altino Tujol, retirada do livro Os Putos, edição comemorativa do 25º aniversário, com ilustrações em aguarelas de Pedro Massano. É uma história que aborda uma realidade dura, na perspectiva de uma criança, mas com muito realismo.
O autor Altino Tujol nasceu a 26 de julho de 1939, em Braga. Devido à morte prematura dos pais, ficou só muito cedo e foi criado por uma tia, professora primária, que o ensinou a ler aos 5 anos de idade. Seguiu-se um percurso de autodidata, onde o único objetivo era ser escritor, embora por condições socioeconómicas obrigavam-o a trabalhar em vários jornais. Trabalhou no jornal O Século, Jornal de Notícias e Comércio do Porto. Da sua obra fazem parte contos, romances e novelas, e é fundamentalmente conhecido pelo livro Os Putos, que já vai na 28ª edição e foi adaptado ao teatro, à televisão e à banda desenhada.
A primeira versão de Os Putos surgiu em 1964, que tinha como título Sardinhas e Lua, o conto que acabaste de ouvir. A mais recente edição abrange 145 histórias e acaba de ser publicada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Esta edição dos Putos, Contos da Luz e das Sombras, assinala sem dúvida a sua entrada no cânone. Este escritor era considerado uma pessoa solitária, raramente dava entrevistas e quase nunca aparecia na televisão. Era um bicho do mato, no seu dizer autobiográfico.
E agora temos para vocês um endereço da internet que é muito útil: Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Podem encontrá-la em ciberduvidas.sap.pt. Não esqueças que não tem acentos. Este projeto tem 12 anos, é um projeto português e com muitas, muitas dúvidas respondidas. É aberto a todos, onde tu tens resposta às tuas dúvidas através de especialistas em língua portuguesa.
E quanto a livros, aqui vai uma sugestão para os mais pequenos. O livro chama-se precisamente O Pequeno Azul e O Pequeno Amarelo, de Leo Leoni, da editora Calandraca. Este livro conta-nos a história de dois amigos, o Azul e o Amarelo. O Pequeno Azul é o melhor amigo do Pequeno Amarelo e, no meio de uma grande brincadeira, com um abraço muito forte, aprendem que partilhar é dar um pouco de nós e receber alguma coisa em troca. As ilustrações são bastante simples, onde a cor é poeticamente bem conseguida, num estilo quase minimalista. O livro traz uma lição de tolerância e respeito ao próximo. Já sabes, a tua próxima aquisição pode ser este mesmo livro.
E quanto às notícias dos últimos meses, queremos lembrar-te que a Biblioteca Nacional adquiriu um fragmento autógrafo de O Primo João de Brito. Foi uma versão primitiva da obra O Primo Basílio. E ainda um outro de A Relíquia. Também foram adquiridos uma série de cartas, quase 500 de cartas, que essa de Queiroz escrevia a vários jornalistas.
A Biblioteca Nacional também recebeu o espólio de Virgínia Lopes de Mendonça. O espólio desta autora de literatura infantil e juvenil foi também doado à Biblioteca Nacional numa cerimónia que decorreu no início do mês de janeiro. Esta autora, que nasceu em 1881 e faleceu em 1969, começou por publicar obras para crianças em jornais e revistas infantis. Mais tarde, iniciou-se na literatura para raparigas, com novelas A Gaivota e Quadros da Vida. Muitos dos seus trabalhos contam com ilustrações do irmão Vasco Lopes de Mendonça, e o espólio que foi entregue na Biblioteca Nacional inclui desenhos deste caricaturista.
Com o objetivo de comemorar o bicentenário da Batalha do Vimeiro, o município da Lourinhã promove, a partir de fevereiro, uma atividade denominada 2008-1808, as histórias e os contos de outrora, recontados 200 anos depois, que tem como principais destinatários as crianças dos jardins de infância e os alunos das escolas do primeiro ciclo do concelho. As atividades integradas nesta iniciativa de promoção cultural decorrerão na biblioteca e em escolas do concelho. Serão ainda enviados convites a diversas entidades, como câmaras municipais, bibliotecas, escolas e associações da região oeste, de forma a promover a itinerância desta ação.
E o presidente da Assistência Médica Internacional, vocês devem conhecer como AMI, Fernando Nobre, escreveu um livro para crianças onde transmite os valores que recebeu dos pais, como a solidariedade, a tolerância e a salvaguarda do meio ambiente. Histórias que contei aos meus filhos é a primeira incursão de Fernando Nobre pela literatura infantil. Fernando Nobre também disse que todas estas histórias, que ele havia contado aos seus filhos durante 25 anos na hora de adormecer, foram inventadas na altura e depois mais ou menos esquecidas. Agora, estas ficaram escritas.
A Câmara Municipal da Trofa promove a 8ª edição do Concurso Nacional Literário da Trofa, destinado a promover o conto dedicado às crianças e apadrinhado por uma das mais conceituadas escritoras do panorama literário português. Os trabalhos a concurso devem ser entregues na Casa da Cultura da Trofa ou por correio, até ao dia 2 de abril de 2009. O trabalho vencedor será posteriormente publicado pela Câmara Municipal da Trofa e oferecido aos mais novos no Dia Mundial da Criança.
Antes de se esforrolhorar...
Eu sabia!
Ai, meu Deus, que palavra! Esforralhar, aferrolhar... Ah, pois. Antes de ser folha...
Olá. Bem-vindos ao 50... Olá. Bem-vindos ao 55º episódio do podcast Era Uma Vez.
Ah, não é? Do podcast.
Olá. Bem-vindos ao 50...